winter is coming.
I have spoken.
Say my name.
You talking to me?
English, motherfucker! Do you speak it?
This is Sparta!
And here we go.
Está começando o Momento Random.
Fala, meu povo! Começando mais um podcast do Momento Random. E aí, Bruno, tranquilo, cara? Como é que estão as coisas aí?
Salve todo mundo! Fala aí, pô! Tamo aí, né, cara? Vivendo aí, né? Tá difícil, né? Mas é isso, é a vida, né?
Tamo vivendo, né? Eu ia começar esse podcast, cara, reclamando do calor de novo. Mas eu vou poupar vocês disso, porque na moral, mano... Tipo, vai ser a mesma novela, né, cara? Todo podcast tá o cara reclamando do calor no Rio de Janeiro. Pô, ninguém merece, né, mano?
Mas é isso, né, cara? Rio de Janeiro, né, cara? Não tem o que fazer, mano. Só esteja ciente de que aqui faz calor pra cacete e a gente tá gravando no calor, porque é isso, né?
É isso. Botei aqui um vinho geladão, tá ligado?
Pô!
E tô tranquilo, tô confortável hoje. Hoje eu tô confortável.
Caraca! Pô, hoje a gente tá chique então, hein? Botou até um vinho aí, mano. Que isso, mano?
Ó. Pô, com certeza, né, mano? Com certeza.
Aí sim, mano.
E você quer falar aí sobre uma certa collab que rolou, cara, num outro momento? Quer falar aí sobre...
Ah, pô, dá pra falar rapidinho, né? Que a gente foi convidado pelo Excelsiorcast, um podcast aí que são dos nossos amigos aí de Brasília. E, cara, chamaram a gente pra gravar lá. Eu cheguei a falar na página do Momento Random lá no Instagram e tal, postei uns stories, que caso a galera esteja escutando a gente aí, não siga a gente aí, pode seguir a gente aí no Instagram.
Isso, é. Em todas as redes sociais é só colocar lá o Momento Random.
Então, aí eles chamaram a gente, fizemos amizade com eles e eles chamaram a gente pra gravar um podcast lá. Só que, tipo, infelizmente tu não conseguiu, né? Porque tu tava trampando, né? Foi no final de semana. E aí eu fui lá pra representar e a gente gravou, cara, falando sobre o filme do Batman de 1989. Cara, muito da hora. Eu gosto desse filme pra cacete, cara.
Eu achei o podcast hilário, mano. O pessoal é muito maneiro.
Mano, o pessoal é muito engraçado. O pessoal é gente boa, o pessoal é muito engraçado, cara. Foi da hora demais, me diverti pra cacete. Eu assisti ao filme e tal direitinho antes da gente gravar. E aí, pô, foi show de bola, pô. Tipo, revivi um pedaço da minha infância. Fiquei contente e gostei do resultado do podcast. A conversa foi legal pra caramba, cara. A gente tem que chamar eles aqui, pô. Agradecer eles de novo aí, caso eles escutem esse programa aí também. Se eu não escutar, mesmo assim, agradeço. Porque foi uma experiência muito maneira, cara. Adorei fazer collab. E quero de novo que a gente faça uns feats aí, mano. Com o pessoal aí, mano. Porque foi muito da hora, velho.
Pô, com certeza, mano. Então estejam convidados aí, pessoal do Excel. É o Daniel, né? Isso, o Daniel e a Letícia, não é isso?
É, quando eu gravei foram eles dois. E aí, tipo, eu falei pra eles pra gente arrumar uma pauta da hora aí pra chamar eles pra gente trocar uma ideia, mano. Porque vai ser da hora pra caramba.
Então escutem lá. Vamos seguindo aqui. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre o quê, Bruno?
Ó, rapaz, hoje o tema aqui é um tema que é um tema difícil, que é o tema que a gente denominou de masoquismo nerd.
É isso, e a gente vai falar aí sobre as experiências, né, que a gente teve sofrendo, né, cara, consumindo algum tipo de obra, né? É basicamente isso, né? O que que é o masoquismo nerd? A gente sabe que existe, muita gente passa por isso. Até hoje, eu vejo gente passando por isso aí, hein?
Existe, cara, existe, né? Eu acho que existe, né, cara? Você gosta de um negócio, só que aí, às vezes, você fica mal vendo o bagulho, cara. Às vezes, a arte te deixa te leva pra um lugar que você, tipo, cara, isso aqui é muito foda, mas isso aqui tá acabando com o meu psicológico, entendeu? A arte, às vezes, te leva pra uns lugares assim, né? Que você fica, sei lá, questionando tua vida, tua existência. Sei lá, às vezes acontece uma coisa que simplesmente... Ah, não sei, cara. O masoquismo dá pra gente falar de tanta coisa aqui, né, cara? Desse masoquismo nerd, né, cara?
É, então guarda essa munição aí. Vamos lá, então. Então, vamos chegar aí nesse assunto. A gente vai falar sobre masoquismo nerd agora, então só vamos.
Vamos.
Então, olha só, eu queria começar já aqui dando a definição de masoquismo, tá? Segundo o Google aqui, olha só, perversão caracterizada pela obtenção de prazer sexual a partir do sofrimento ou humilhação a que o próprio indivíduo se submete.
Caraca.
Porra, olha essa... Cara, não acredito, mano. Aí tem aqui, por extensão, né? Atitude de uma pessoa que busca o sofrimento, a humilhação ou que nele se compraz. Tipo, cara, é isso? Acho que é um pouco menos, né? Acho que também não é pra tanto, assim.
É um pouco menos, né, cara? Tipo, não é pra tanto. É tipo, às vezes você gosta de uma coisa, mas o negócio é, cara, te faz mal em algum sentido, em alguma instância te faz mal,
você, né? Dá uma sofrida ali, né, de alguma forma. Vamos lá, então. Puxa aí alguma obra que te fez, assim, passar raiva e mesmo assim você continuou consumindo por algum motivo, assim, sei lá, tinha alguma esperança daquilo de trazer alguma coisa boa no futuro, porque é isso, né, cara? Eu acho que o masoquismo nerd tem um pouco disso, de tipo, você acompanha aquilo, joga, assiste, sei lá, qualquer coisa ali, e tá ruim, mas você insiste, você acha que em algum momento aquilo vai melhorar ou que vai te trazer uma recompensa por, sei lá, pelo seu tempo perdido, sabe? Pelo seu tempo investido, entende? E aí você fica ali, né? Inclusive, eu acho que essa é uma das grandes desculpas da galera que sofre aí assistindo série. Não, eu fiquei 10 anos assistindo essa série. Pô, não vou largar agora, né? Meu amigo, larga a porra da série sim. Entendeu?
Pô, não é, cara? Tem uma galera que é assim, né, cara? Tipo, um pessoal que não largava o osso do Supernatural. Eu tinha um amigo que ele era assim. O cara tava assistindo, sei lá, 13ª temporada e eu, tipo, irmão, eu parei na 5ª, cara. A 5ª tava da hora. Depois os caras chutaram o balde, virou farofa. O bagulho ficou galhofa, tá ligado? O cara, não, pô, já comecei a assistir, agora eu vou até o final. Mano, isso é masoquismo, cara. Isso é masoquismo, cara. Você não precisa, cara. Tipo, a pessoa tem determinação, né? Ela quer assistir até o final aquela coisa ali, aquele conteúdo que ficou altamente questionável a qualidade dele, mas a pessoa tá lá, né, cara?
E outra coisa, isso pode ser bem problemático pra pessoa, porque hoje, por exemplo, hoje são muitas produções, né? Então, pra você acompanhar tudo que sai, ou pra você acompanhar o que você tem vontade, sabe, de acompanhar, já é difícil. Então, assim, é humanamente impossível, cara. Então, você investe tempo em algo que, cara, sabe, você pode estar acompanhando outra coisa mais bacana, entende? Mas eu também entendo, eu conheço algumas pessoas que fazem isso também.
Isso aí é foda, né, cara? Tipo, eu não sou esse tipo de pessoa, assim. Eu fui um tempo esse tipo de pessoa, eu vou inserir aqui no papo quando eu virei esse tipo de pessoa, um programa que me deixou assim. Cara, com certeza foi o Game of Thrones, cara.
Eita!
O começo foi, tipo, o começo de Game of Thrones, cara. Tipo, mano, Game of Thrones era foda. Game of Thrones era foda, cara. Caraca, cara. Quanto eu sofri assistindo Game of Thrones, cara. Nossa, eu, tipo, chorei, passei mal. Caraca, eu fiquei... Nossa, Game of Thrones foi um negócio que me pegou muito, cara. Pegou muito.
Todos nós, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Que série maldita. Mas que série boa, né?
Porra, Game of Thrones tem umas paradas bad vibe pra cacete, né, cara? Tu fica assim, não, porque mataram fulano. Não, mano, agora vão vingar fulano. Não, não vão vingar, não. Agora quem queria vingar morreu também. Aí tu fala, caraca, e agora? Não, mas tem esse aqui que eu guardo. Não, esse aí já morreu já. Não, mas agora eu guardo aquele. Mas aquele já morreu. E aí tu, tipo, E aí a vida é isso, né, cara? É tipo, você se fudendo e... Não, vou continuar assistindo, porque, sei lá, é um negócio muito louco. Você fica meio maluco.
Então, eu odeio quando a gente tá assistindo algo, ou jogando, lendo algo, e aí você vê que o cara, ele apela muito pra um lado, sabe? Tipo, não, eu vou matar esse bichinho aqui.
Ele dá uma forçada, né?
É, ele dá uma forçada. Tipo, vou matar esse bichinho aqui só pra você chorar, tá ligado? Vou arrancar isso de você. Aí eu não acho legal, tá ligado?
É, pô, eu também não gosto. Gosto também, cara, não gosto.
É, agora, Game of Thrones, cara, realmente, cara, era um sofrimento, meu irmão. Eu também chorei, todos nós choramos, tá? Mas assim, caralho, era, meu Deus, cara, era aquele negócio de você assistir, você não saber o que que ia vir, quem ia morrer, e aí quando morria, tá, sabe, dava uma vontade ali de quebrar a TV.
Porra, tô até arrepiado aqui. É isso mesmo. Nossa, e eu comecei a assistir a série porque, tipo, quando ela saiu na HBO, fizeram mó chamada, saiu no jornal, eu lembro que eu vi no jornal. Tempo que eu lia jornal fisicamente, assim, pegava o jornal pra ler, né? E aí, tipo, olha, hoje estreia uma série na HBO com um ator que faz o Boromir no Senhor dos Anéis, que é o Xambin, né?
É, o Xambin.
Eu guardei pra cacete, ele é foda. Aí eu falei, pô, da hora, série medieval. Aí o pessoal meio que comparando com o Senhor dos Anéis, falei, ah, vou dar uma chance. Aí cheguei em casa, assisti, pô, cara, eu terminei o primeiro episódio de boca aberta, assim, sabe? Que, tipo, empurra um Bran da torre, mano. Eu falei, caralho,
caralho, os cara mataram o moleque, mano. Como assim? Jogaram o moleque da torre? Jogaram o moleque da torre no primeiro episódio. Foi o primeiro episódio de série que eu fiquei com a boca aberta assim no final do episódio. Falei, caraca, isso aqui é um piloto foda. Eu sei que tem uma galera que não gosta muito, não curte tanto assim o começo, a primeira temporada, o piloto. Mas, pô, me pegou aquilo. Na época eu não tinha nem banda larga, cara, pra tu ter noção. Eu não conseguia assistir a série online. Aí começou a sair a série, né? Quando ela chegou no episódio 9, que é quando o Ned Stark morre... Cara, foi pro Trading Topics do Twitter que ele morria, tá ligado? Foi a primeira vez que eu vi um negócio assim, que o personagem morria e o pessoal colocava lá comentando, tipo, como assim a série matou o protagonista? E que não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, eu tomei spoiler pelo Trading Topics do Twitter, tá ligado? E aí, quando chegou no episódio 10, eu consegui ter banda larga em casa. Foi quando eu comecei a ter banda larga. Aí eu baixei pra assistir tudo. Mesmo eu sabendo que ele morria, mas eu tinha gostado tanto do personagem que eu fui assistir. E eu fiquei meio assim, cara, será que ele morre mesmo? E aí, tipo, ele morre mesmo. E eu fiquei, caraca, e agora? O que que vai acontecer? E aí você quer ver pra saber o que vai acontecer, cara. Porque eu nunca vi matar o protagonista no começo.
Sim, cara, olha, eu comecei a assistir Game of Thrones um pouco depois, né? Acho que eu cheguei meio tarde, assim. Só que eu também não acompanhava. Acho que eu não tinha Twitter nessa época. Mas eu lembro de entrar... em Game of Thrones, eu acho que, cara, na segunda temporada ou na terceira. E mesmo assim, eu ainda consegui ter essa surpresa aí, tá ligado?
Caraca. Porra, eu queria ter tido essa surpresa, cara, de não saber que ele morria. Caraca, mano. Se eu já gosto da série pra cacete, assim, imagina aí acontecendo sem eu saber. Eu ia ficar louco, mano. Ia destruir minha cabeça.
Porra, eu não sabia que tu tinha recebido spoiler desse jeito. Tu nunca tinha me contado isso aí, cara. Caralho, que merda.
Eu recebi, cara. Eu nunca te falei, mas foi isso, entendeu? Eu fiquei sabendo pelo Twitter. Acho que eu entrei na faculdade um dia, eu acessei o Twitter lá na faculdade, vi no Trading Topics falando disso e tal, e aí me deu vontade de continuar assistindo a série, né, porque agora eu tinha como, porque eu tinha banda larga, eu podia assistir online, né, e tal.
Sim, sim.
E aí eu fui atrás e tal. Pô, eu gostei tanto da série que eu comecei a ler o livro. E, cara, o livro é pior do que a série, cara. O livro é só de desgraceira, assim. Nossa, o livro é uma sucessão de desgracença, mano. Que, tipo, mano, começa foda, você vai gostando, se apaixonando pelos personagens. Mano, quando o Ned morreu no... Quando eu cheguei no capítulo que ele morria, eu já fiquei com o cu na mão, assim. Porque, tipo, lá é pelos pontos de vista dos personagens, né?
Sim.
Ele tem um ponto de vista nos livros, o Ned. Só que não podia ser... Provavelmente não seria pelo dele que ele morreria. Seria alguém vendo ele morrer, né? Eu pensei, ó... Como na cena é tá a Arya e a Sansa lá, deve ser ou o povo da Arya ou o povo da Sansa. Aí chegou num povo da Sansa, ponto de vista da Sansa. Não, um ponto de vista da Arya, que eu falei assim, é esse. É, eu falei, caraca, é esse. É esse aqui que ele vai morrer e tal. Já fiquei meio assim e eu li. Cara, e eu já sabia que ele morria, já tinha assistido na série. Porque eu vi a série em um ano, depois eu comecei a ler. Tipo, eu vi a série em 2010 e li o livro em 2011, sabe?
Uhum.
Então eu já sabia que ele morria. Quando eu terminei o capítulo que ele morreu, eu fiquei um mês sem ler o livro de novo. Porque eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito mal. Eu já sabia, eu fiquei mal. Eu falei assim, nossa, eu não sabia que eu podia ficar mal assim de novo. Mas eu fiquei muito mal, cara. Eu meio que fiquei de luto pelo personagem, tá ligado? Olha que negócio maluco. Eu fiquei tão triste que ele morreu que eu não quis voltar a ler, mano. Achei muito pesado e eu fiquei sem forças pra continuar lendo por um momento.
Eu na verdade, fiquei sem reação. Eu fiquei assim, cara, isso aqui é uma parada nova, porque eles matam o protagonista, ou o cara que deveria ser o herói.
É.
E assim, é muito forte, cara, porque é uma injustiça do caralho. É tipo, é num mundo de filho da puta, entendeu?
Pois é.
Aí o sangue já ferve, mano. Na frente das filhas. E aí, porra, não, isso aí nem a ponta do iceberg, né, cara? Quem viu Game of Thrones tá ligado, pelo amor de Deus.
Mas e, tipo, isso foi foda porque eu tinha um amigo que ele começou a assistir também. E ele, mano, ele se amarrou no Ned. Eu me amarro no Ned até hoje. Pra mim, ele é o meu personagem... Cara, meu personagem favorito, assim, é ele. No livro é o Bran e ele. Eu adorava o ponto de vista do Ned. Então, tipo, eu gosto pra cacete do Ned, eu adoro ele. E eu tinha esse amigo meu que ele gostava pra cacete também de Game of Thrones e gostou muito do Ned, da figura do Ned, sabe? Quando você gosta de um personagem sincero.
Sim, sim.
Ele falou pra mim uma vez que achava o Ned safo, sabe? Porque ele era muito esperto, ele era, né? Ele era esperto, ele era, pô, ele era... Ele sabia as coisas que ele fazia, sabe? Ele era, mano, ele era foda. Assim, carismático, né?
É, ele era muito carismático e ele tem uma postura de herói, né, cara? De certo, de correto.
É, ele tem uma filosofia
filosofia, uma ideologia muito interessante, ele é um personagem muito foda. Então, tipo, esse amigo meu, ele gostou muito do personagem, e aí ele começou a assistir. Só que, cara, o Ned morreu, ele assistiu o episódio que o Ned morre. Cara, ele ficou tão chateado que o Ned morreu, que ele parou de assistir Game of Thrones. Ele parou, mano. E eu fiquei, caralho, tu parou mesmo? Ele falou, parei, pô, porque eu gostava dele pra cacete, ele morreu e eu parei. E eu falei, caraca, mano. E é, tipo, é só o começo da parada, né? A ponta do iceberg, né? Tipo, eu sei que tem gente que parou de assistir na primeira temporada porque ele morreu, tá ligado? E foi, isso é muito coragem, né, cara? Muito corajoso matar o protagonista assim.
É, Game of Thrones, a gente não vai ficar aqui falando sobre Game of Thrones o programa todo, mas acho que a maioria das pessoas conhecem Game of Thrones, né? Se você não assistiu, será que ainda dá pra gente indicar, mesmo com aquele final, porque o final foi polêmico? Quer dizer, se você não assistiu, você acabou de tomar spoiler, né? Então, assim, não sei.
É, tipo assim, como tu falou, não vamos ficar falando muito Game of Thrones, mas eu queria dizer basicamente de que eu amei o season finale, tá? Eu sei que eu sou a única pessoa do mundo que gostou do season finale. Se alguém gostou, por favor, manda mensagem pra eu não me sentir sozinho, mas eu gostei do season finale. Eu chorei na porra do season finale. Tipo, mano, foi foda. Eu fiquei feliz que as pessoas que eu amava, os personagens que eu amava, saíram vivos, pelo menos. Mas, sei lá, a gente pode falar disso em outro podcast, tá ligado? Pô, o final do John foi amargo? Foi amargo, mas eu, cara, na altura do campeonato, eu fiquei feliz que ele ficou vivo,
não,
tá ligado?
Não, com certeza, com certeza. O fim de Game of Thrones foi bom pra casa Stark, hein, mano? Eu gostei também disso aí.
É. E, porra, eu sou Starkista pra cacete, né? Então, agora, falando assim, brevemente dos acontecimentos depois da morte do Ned que me impactaram pra cacete, cara, casamento vermelho, tipo, mano, o que foi o casamento vermelho,
nossa,
cara?
Nossa, meu Deus do céu, cara, não.
Olha, casamento vermelho foi a coisa mais violenta que eu já vi na história da televisão passando, cara. Eu não sei se em algum outro momento vai ter algum negócio tão violento assim. Os caras faquearam barriga de grávida, mano. Tipo, caralho, me dá até uns bagulho, assim, me dá até umas coisas, assim, de lembrar. Nossa, velho, eu não gosto de ver essa cena, eu não vi muitas vezes esse episódio, assim.
Eu não gosto nem de lembrar, mano. Aí é muito pesado, cara. É muito pesado.
É muito pesado. Foi um nível diferente, assim. Conseguiu ser pior do que o Ned, assim. Porque acabou com tudo, assim. E uma outra vez que aconteceu também, que eu queria... Mano, eu tenho que falar aqui.
Vai lá.
Foi a luta do Oberyn com o Montanha. A montanha que cavalga lá, o irmão do cão. Porque, cara, eu lembro até hoje, a Oberyn apareceu na série na quarta temporada, né? E eu, tipo assim, esse maluco aqui, ele, tipo, quem é esse maluco? Será que eu gosto desse maluco? Esse maluco é meio esquisito e tal. Será que eu gosto dele? Será que é um personagem que vai foder os personagens que eu gosto? No dia que eu fui assistir esse episódio, o episódio do confronto, antes, eu lembro, mano, tipo assim, a galera assistia, domingo era o evento, né, mano? Game of Thrones, né, mano? Domingo, eu, tipo, parava tudo pra assistir. Só que eu não tinha HBO. Então eu só podia assistir o episódio alguns dias depois que eu conseguia assistir. Então, na segunda-feira, chegava na faculdade, mano, todo mundo falando de Game of Thrones. E eu já saía correndo pra não tomar spoiler. E aí eu lembro até hoje que eu tava no ônibus e eu fiquei pensando assim, mano, será que eu gosto do Oberyn Martell? Eu falei, cara, eu gosto dele assim, mano. Eu gosto dele.
Caralho, tu chegou nesse questionamento mesmo,
eu
cara.
Eu cheguei, eu fiquei assim, eu tava meio em dúvida, assim. Eu falei, não, mano, eu gosto dele, é um personagem foda, ele é da hora, um personagem interessante, eu tô gostando dele. E, mano, pô, beleza, eu gosto desse personagem, eu gosto. Beleza, cheguei em casa e fui assistir o episódio. E aí, mano... E, tipo, já tinha acontecido tanta coisa na série. Eu falei assim, não, pô, ele vai ganhar esse duelo, cara. Ele vai conseguir ganhar do Víbora. Porque, mano, o cara acabou de chegar na série. Não tem como os caras matarem o cara. O cara acabou de chegar no bagulho. Não vão fazer nada com o cara. Mano, aí ele tá lutando com a montanha lá, mano. A montanha que cavalga. E aí, mano, tá tudo certo. O cara tá lá tirando onda e tal. E parece que ele tá finalizando o cara. Mano, aí o maluco dá um... Mano, eu não esqueço, mano. Ele dá um puxão na perna dele, assim, e ele cai no chão, e aí a montanha começa a dar uns socos nele, mano, e começa a sair uns dentes do cara, mano, os dentes do Oberyn, e aí tu fica, mano, tá errado isso aí, mano, isso aí tá dando errado, mano, começou a dar merda, e aí o cara, mano, pega os dedos, assim, começa a enfiar no olho dele, e ele gritando, assim, e ele explode a cabeça dele, mano, eu fiquei com febre quando assisti isso. Eu tô falando sério. Eu passei mal assistindo isso, cara. Eu achei isso muito louco, cara. Eu me senti muito mal depois. Foi muito louco. Isso nunca... Acho que nunca vou sentir isso de novo. Eu não tô acreditando, cara. Eu fiquei igual a cara do Tyrion, que o Tyrion olha aquilo e fica... Ah, tipo, inacreditável. Cara, ali a mulher dele gritando lá, a amante dele... Ah! E, tipo... explode a cabeça. Mano, eu passei mal vendo essa cena, cara. Foi foda, mano. Então, foi o início do masoquismo, foi Game of Thrones, cara. Igual a esse, nenhum outro vai me dar.
Nossa, mano. Muito bom, né? O início do masoquismo foi Game of Thrones.
Caralho, esse foi foda, mano. Foi foda isso aí. Porque foi quando eu comecei a gostar dele, cara. Putz, foi foda.
Porra. Say her name. Say it! Elia Martell. I killed her children. Then I raped her. Then I smashed her head in like this.
Falou que teve contato ali com Game of Thrones através do... Foi o que? Foi do jornal, né?
Foi, quando eu fiquei sabendo, foi.
Então, eu tive o primeiro contato com a série e foi meio que parecido com isso aí, que foi com The Walking Dead. Eu já vou trazer, cara. Não adianta.
Eu queria falar do Walking Dead também, mano.
É. Então, vamos falar, porque o The Walking Dead, eu lembro de descobrir mesmo, assim, de saber que existia no jornal do metrô, tá ligado?
Pô, da hora, hein?
E aí, a série já tava na segunda temporada, e veio um pôster super foda, grandão, sabe? Eu sou super fã, né? Sou louco, assim, amo universos, né, de zumbi e tal, assim. E eu não lembro qual que foi o último filme que eu tinha assistido naquela época. Eu acho que foi Madrugada dos Mortos, tá ligado? O que tava fresco mesmo.
Fodão. Filmaço. Aí, falando de Zack Snyder aí, ó.
Ó, tá chegando, hein?
Mas fala do The Walking Dead, pelo amor de Deus.
Vamos lá. Daqui a pouco a gente fala sobre o Snyder Cut. Mas então, The Walking Dead, cara, aí eu olhei aquilo e comecei a assistir. Quando eu descobri a série, primeiro, né, cara? Eu nem sabia que vinha dos quadrinhos. E aí depois eu comecei a consumir. Comecei a assistir The Walking Dead, comecei a ler os quadrinhos. E pra mim foi uma... Assim, meus olhos brilharam, porque eu amei mais os quadrinhos do que a série, obviamente. E aí, eu não sei se foi com The Walking Dead ou se Game of Thrones já tava na pista, já,
né? Acho que The Walking Dead estreou um ano antes, se eu não me engano. Eu posso estar errado. Eu acho que The Walking Dead é de 2010 e Game of Thrones é de 2011, ou é de 2010, mas um pouco depois. Eu não tenho certeza, mas eu acho que The Walking Dead chegou primeiro, hein?
Eu sei que The Walking Dead e Game of Thrones meio que fortaleceram esse negócio de, se você não assistiu, cara, sai da internet.
Séries e eventos, né? Foram as duas. Depois de Lost, né?
É, depois de Lost, é verdade. E aí eu acho que, né, toda semana tava ali a galera comentando. E The Walking Dead, meus amigos, assim, você tá ouvindo esse podcast, se você nunca leu os quadrinhos do The Walking Dead, você já sabe do histórico dessa série, cara, você pode ir nos quadrinhos. Eu posso te indicar, assim, com muita tranquilidade, sabe?
Tipo, pô, eu tenho vontade de ler, cara, sabia? Tipo...
Uhum. É, não, os quadrinhos são sensacionais, cara. E aí, na quinta temporada, da quinta pra sexta, cara, The Walking Dead... foi descambando, assim, foi merda abaixo, mas num nível que eu nunca vi acontecer, cara, em nenhuma outra obra, nenhuma outra série, cara. O negócio foi começando a ficar horrível.
Pô, é.
Muita incoerência, sabe? Muito furo de roteiro. Os caras começaram a apelar pra, olha, esse personagem morreu? Não morreu. Aquele aqui de novo.
Pô, aí foi quando eu larguei, cara. O negócio do Glenn foi quando eu, tipo, desisti, assim. Falei, mano, o cara tá vivo, o bagulho da lixeira lá, que ele cai junto com outro cara lá. Eu falei, velho, eu tava quase chorando em casa, porque eu falei, caralho, mano, mataram o cara, mano. Fez mal pra cacete. E aí depois o cara ficou vivo, mano. Eles, tipo... Lembra que tiraram o nome dele dos créditos? Lembra disso?
Lembro.
Tiraram o nome dele, o nome do ator dos créditos do The Walking Dead da abertura. E ficaram, tipo, segurando alguns episódios pra ele voltar, pra voltar a aparecer essa cena, pra falar da continuidade dessa cena. E aí, tipo, ele tava vivo, mano. Aí eu falei, você tá me zoando, velho. Você tá de sacanagem, velho.
Tipo... Pra quem tá ouvindo e nunca viu The Walking Dead, existe esse personagem chamado Glenn. Nos quadrinhos, o Glenn, o personagem tem um fim muito trágico e basicamente todo mundo já sabia que isso ia acontecer na série, que a gente tava esperando, né, o momento. Só que antes disso acontecer, os caras ficaram brincando com a expectativa do público de morre ou não morre, sabe? Isso eu acho muito escroto. Aí volta aquele negócio que a gente falou aqui no início, né? Do produtor, sei lá, dos executivos ficarem brincando pra prender o público, sabe? Cara, você não precisa disso. Porra, a obra, ela se sustenta, mano, sabe? Você não precisa ficar jogando sujo, sabe? Então, assim...
Foi falta de respeito que eu achei, sabe, cara? Eu parei por causa disso. Me senti desrespeitado, tá ligado?
agrediu a minha inteligência.
Agrediu a minha inteligência, porra, essa é foda, né? É exatamente isso. E aí, tipo, The Walking Dead, eu lembro, assim, nitidamente, que foi depois desse acontecimento que os caras começaram a brincar demais.
Largar a mão, né?
É, e aí começou a decair,
nunca,
cara.
Nunca mais foi a mesma coisa. Caiu muito, assim. Depois disso, a única parada que me pegou muito, assim, o acontecimento foi a volta, foi a estreia do Negan, cara.
Então, posso te falar?
A estreia do Negan, mano, a estreia do Negan é foda. A estreia do... Não, mas aí a estreia do Negan tem aquele bagulho que eu lembrei agora, que eles fazem um final punheta, né? Porque, tipo, tu não sabe quem é que ele mata, só descobre depois, na outra temporada. Até a entrada do Negan eles cagaram, agora que eu lembrei, mano. Porra, esse negócio foi deprimente, cara. Foi ridículo que você não vê quem é que ele matou e você, tipo, tem que esperar pra saber. Cara, que negócio ridículo, cara. Foi muito mal feito que eu achei e fiquei tão zangado no dia, mano.
Eu fiquei muito puto, eu até, assim, eu era tão fã do negócio, cara. Eu tava tão dentro daquele mundo, eu já tava tão empolgado e eu tava tão refém do masoquismo ali daquela série, porque tu lembra, né? Eu demorei pra largar ela. Eu tava, mano, eu tinha esperança ainda. Eu conversava com o Bruno, cara. Não, mano, tipo, tá legal que não sei o que. O Bruno, mano, tu tá maluco, o que que tu tá fazendo? Sai, sabe?
Eu tentei te salvar antes, cara.
Isso, tipo, pula do navio, né, cara? Você tá maluco, que porra é essa? Sai dessa porra e tal. E eu, não. E eu continuei. E aí teve esse episódio do Negan. Negan é um dos maiores vilões aí, né, do universo de The Walking Dead. E, cara, ele aparece. Pra mim, o melhor episódio é o episódio que ele aparece, mano, sem sacanagem, assim. Foi o episódio que eu mais gostei da série.
O primeiro que termina nessa sem saber quem matou ou a continuação desse episódio?
Então, aí tá um problema, cara. Porque eu amo o episódio que ele aparece. Só que o episódio que ele aparece, ele termina desse jeito merda, né, cara? Mas a apresentação dele é incrível, mano. O Jeff Dean Morgan, ele nasceu pra esse papel, tá ligado? Quando isso acontece, deixa em aberto quem ele matou e bom, lembrando, vou voltar aqui, gente, pra quem não leu os quadrinhos e quem não viu a série. O Glenn, ele morre nas mãos desse cara. Esse cara, ele tem um taco de beisebol, é envolto de arame farpado e ele explode a cabeça do Glenn na frente de todos os protagonistas, de todas as pessoas que você ama da série, na frente da mulher dele. Caralho, é muito brutal. E aí, eu lembro que tu falou assim...
É, mano, tipo, me pegou essa cena aí, tipo, desculpa te interromper, mas mano, quando eles mostram depois quem foi que acertou e quando, tipo, acerta o Glenn, a cena assim que ele mata o Glenn, ai, mano, é muito pesado. Aquela cena me pegou muito também, cara, me pegou muito. Pegou, tipo, o Oberyn, tipo, a morte do Oberyn me pegou, mano.
Eu não gosto de lembrar, eu tô lembrando agora porque a gente tá gravando, mas assim, eu não gosto de lembrar, cara.
Não gosto de lembrar,
foi
não.
Tipo, ó, eu sei que você não assistiu Breaking Bad, mas só um parênteses aqui. Tem um acontecimento com o personagem Jesse Pinkman com os nazistas lá na frente da série, que vocês estão ligados o que acontece com ele. Mano, sabe quando você lembra de uma cena, de um acontecimento e dá uma angústia, dá um negócio assim, uma tristeza, dá vontade de chorar?
É isso, exatamente isso.
É isso, e aí isso acontece, galera, o Negan, ele dá a primeira atacada, ele cai no chão, sem um olho, e ele olha pra mulher dele e fala o nome da mulher dele, e o cara continua esmagando a cabeça dele. É muito brutal, mano. É, assim, é foda. E aí, depois disso, né, só pra gente continuar aqui, cara, a série começa a decair, os atores começam a sair da série, vai sendo um embolo ali, esquisito, e todo mundo começa a pular fora, né?
Pior que eu fui trouxa ainda de novo, que eu consegui, porque depois disso eu parei de ver, né? É, eu vi até o final da, acho que, sétima temporada. Mas aí, quando o Andrew Lincoln foi sair da série, eu falei, cara, eu vou ver o último episódio do cara, porque, mano, eu gosto dele pra caralho, mano. Eu acho esse um ator fodido, mano. Eu acho ele... Mano, ele é foda, mano. Ele, mano, a série não seria o que é sem ele. Eu acho ele foda. Falei, não, vou ver o episódio que ele sai e tal, porque, né? E aí, tipo, ele sai de um jeito muito ridículo, sabe? Porque ele não morre, ele, tipo, só desaparece. Um helicóptero leva ele embora. Aí eu fui trouxa de novo. Falei, vai tomar no cu, cara. Não, vai se fuder de novo. Eu, tipo, fiquei puto demais, cara.
Ah, eu vou te falar, hein? Não tem nem como culpar uma pessoa específica, porque foram tantos showrunners, mas assim, a MC, você tá de putaria com a minha cara. A MC é responsável por essa merda aí, cara.
Pior que é,
cara. Que ódio, cara. Nossa, The Walking Dead era pra ser uma das maiores séries de todos os tempos. Fala você aí, cara, porra.
Tinha potencial, cara, pra ser pra cacete. Porque a série, além de tudo, ela fazia umas coisas que ela ajeitava algumas coisas do quadrinho, tá ligado? Que, tipo, o quadrinho tem alguns momentos o Kirkman faz isso, né? Que é o autor da série. Ele faz uns negócios que é meio gratuito, assim, tá ligado? Tipo, por exemplo, tem o Rick perde a mão dele lá no quadrinho, né?
Uhum.
Acho que é o governador corta a mão dele. E aí, tipo, mano, é gratuito, assim, porque ele fala que ele quis fazer isso pra mostrar que todo mundo podia se fuder na série, até o protagonista, que ninguém tava salvo. Só que aí depois ele, tipo, diz que ele se arrependeu de ter cortado a mão do Rick, porque ele teve que ficar criando situações em que o Rick tinha que se virar sendo maneta, entendeu?
Sim.
Aí eu fico meio, pô, cara, eu gosto de você, você faz um trabalho foda aqui, mas isso aqui, olha, é gratuito, até você me acabou de dizer, assumir que você fez um negócio só pra chocar, tipo, ó, vou cortar a mão do protagonista só pra te chocar, não tem um motivo em específico assim, tá ligado? Só pra mostrar que ninguém tá salvo, e tipo, pô, cara, olha só, não precisava, você mesmo se fudeu depois por causa disso, entendeu? Aí na série eles não cortam a mão do Rick, entendeu? Porque foi uma decisão que, mano, foi meio cagada, fudeu o cara depois, entendeu?
Sim, tipo, sim, né? Sim. E eu acho que seria meio burro, né, cara, da parte dos caras cortar a mão do cara, porque você cria uma limitação e ainda cria ali uma questão de você ter que gastar mais dinheiro, né, pra colocar ali um efeito ali pra...
Ah, é verdade.
Talking Dead, pra mim, é a maior decepção das séries pra mim, assim, sabe? Dá uma das maiores decepções. Falando em decepções, uma das maiores decepções desse mundo de cultura pop é a não existência do jogo PT, né? Que seria o Silent Hills, que é do Hideo Kojima lá. Não sei se todo mundo conhece, mas é um cara, uma lenda aí dos videogames, criou o Metal Gear, que ele se juntou com o Guilherme Del Toro. Todo aquele papo, super equipe, é a volta de uma das maiores franquias de terror. E aí, por que eu tô falando de videogame já puxando? Porque, cara, eu entrei no masoquismo com esse lance aí também. Até hoje, eu ainda tô nessa. Até hoje, eu ainda tenho esperança de que esse jogo ainda vai existir. Qualquer tipo de rumor que saía, eu já ficava que nem uma cadelinha, tá ligado? E aí, a gente sabe que, né, é quase impossível essa parada acontecer. Eu não vou falar impossível porque tudo pode acontecer, mas... Já que estamos falando de videogame, a gente vê, então, quer puxar aí, por exemplo... Os jogos que você ama aí, que eu não... Cara, eu não consigo, que é esses jogos Souls aí, tá ligado? São jogos super difíceis. E, mano, eu tentei jogar uma vez e eu quase quebrei a porra do meu PlayStation.
Pô, eu vou puxar aqui, mas, tipo, sobre o Silent Hill, eu só queria falar que, tipo, mano, eu também... Eu acho muito foda, tipo, o legado desse jogo, desse teaser, cara, é um negócio absurdo, assim, que ninguém conseguiu, sabe? Tipo, foi só uma demo e fez barulho a beça. Tem gente que faz jogo de terror até hoje influenciado por esse teaser. Cara, foda.
Foi o momento, cara. O jeito que ele surgiu, o jeito que ele entrou aí, né, cara, no mundo aí da cultura pop e tal, que influenciou. Pode, ó, se você gosta de Resident Evil 7, né, mano, pode agradecer aí o PT e o Outlast, né, porque o Outlast veio, acho que antes, e ele também tava fazendo um lance meio que de primeira pessoa e tal, né, mas, enfim.
Por mais que eu esteja meio chateado com o Kojima, porque Death Stranding aí, pô, quebrou meu hype aí e tal, fiquei meio chateado aí e tal, mas, pô, o PT foi, mano, o PT é do caralho, foi fodido demais. Mas, voltando aí, entrando aí no assunto dos Souls likes aí, que eu vou falar aqui agora. A geração que começou isso aí foi o PS3, né, cara? Xbox e tal. Pô, era os Dark Souls da vida, Demon Souls, né? E eu, pô, cara, eu joguei, eu testei, assim... Eu gosto de jogo que tem desafio, cara. Eu gosto, uhum. Eu gosto de jogo meio difícil, tá ligado? Eu gosto, mas eu não gosto de jogo injusto. Eu achei o Souls like no começo meio injusto, tá ligado? Dark Souls 1... O Dark Souls 2, porque o Dark Souls 1, meio que tu já começa o jogo e logo de cara tem um chefe lá pra tu matar, tá ligado? Falei, ah, mano, tá de sacanagem. No começo do jogo, tipo, o quarto inimigo do jogo é um chefe, assim, já de graça, assim, chefão. Falei, vai se fuder, mano. Vai tomar aqui no seu cu, filha da puta. Eu não vou jogar essa porra, tá ligado? Não vou, mano. E aí eu, tipo, não quero saber de Souls Like, tá ligado? Não quero saber, mano. Não quero saber. E aí, tipo, um amigo meu me deu um computador foda de presente. Cara, quando ele me deu esse computador, eu gosto muito de jogo de ninja, de samurai.
Porra, peraí. Que amigão, hein?
É mesmo, caralho, porra. Mas eu, tipo, eu nunca tive um PC foda. Foi o primeiro PC foda da minha vida, tá ligado? Tipo, porra, os humilhados foram exaltados, mano. Tipo, e aí, tipo, tinha lançado o Nioh, né? Que é aquele jogo Souls-like, mas ele é de samurai. Uhum. Eu falei, ah, mano, peraí. Pô, Souls-like, mas é de samurai? Não, mano, vambora aí, né, pô? Aí...
Falou com a pessoa certa, né, mano?
Falei, mano, isso aqui é do caralho, isso aqui é muito foda. Mano, é Souls-like, mas é muito foda. Tu fica morrendo, aí tu começa a rir, assim. Ai, eu morri pro chefão, mas caralho, que foda que eu morri pro cara.
Caralho, isso é muito passar. Caralho, isso é muito masoquista, mano. Que porra é essa?
Tipo, mano, é só o meme da Lisa Simpson que ela fica tremendo assim, porque Sabe esse meme que tem? É isso, cara. Aí, mano, é do caralho, é demais, mano. Tu começa a jogar e aí tu chega o primeiro chefe. Mano, o primeiro chefe é de fuder. Eu não conseguia matar ele e eu ficava feliz que eu não conseguia matar ele, cara. Eu ficava feliz que ele me matava, porque, tipo, caralho, era um desafio foda, porque não era injusto, tá ligado? Era, mano, era honesta a parada ali. É você e o cara, e se você morrer, foi porque você é ruim. Não foi porque o jogo tá roubando, foi porque você é ruim. Porque você não viu o golpe na hora certa, porque você não desviou, porque você não defendeu, porque você quis atacar toda hora, entendeu? Caralho, isso eu achei muito foda, entendeu? Foi o desafio supremo, assim. Eu falei, caralho, isso aqui é outro nível. Isso aqui é diferente das coisas que a gente joga atualmente, tá ligado? E aí eu me apaixonei, cara, pelo Souls-like do Nioh, cara. Eu gostei pra cacete. Mano, eu lembro de eu estar jogando um dia aqui em casa, mano. E aí minha namorada tava do meu lado, mano. Aí eu tava, acho que foi o segundo chefe, que é um tigre lá, um tigre elétrico. Caralho, quando eu matei esse bicho, mano, eu dei um grito aqui em casa.
Eu lembro de você mandar um áudio pra mim, cara, sobre isso. Eu lembro dessa merda.
Ah, é, acho que foi. Mano, eu dei um grito aqui, minha namorada ficou puta comigo, mano. E do nada eu, caralho, matei, porra! Puta que pariu! Ah! Tá ligado? Tipo Copa do Mundo, o gol do Brasil no final da Copa do Mundo. Mano, é esse nível aí, tipo, mano, pra mim é só esses jogos assim que me dá esse prazer agora, tá ligado? É muito foda, mano, porque quando tu mata o bicho, tu morre 600 vezes pro bicho, mas quando tu mata o bicho, aquilo te dá um prazer, mano. Pode até não durar tanto, pode durar 30 segundos, mas é, mano, é quase um orgasmo, mano.
Meu Deus, que masoquismo.
É muito foda, cara. E aí tu fica louco, tu fica viciado nisso, tu quer isso pra tua vida, tá ligado?
Esse estilo de jogo, ele também traz uma coisa que, vamos ser sinceros, tinha antes, né, cara? Mas a gente quase não lembra, assim, porque antigamente você morria tantas vezes e, mano, era game over. Você tinha que voltar o jogo inteiro. Então existia também ali um negocinho ali de assim, cara, ó, se você não for bom o suficiente, você vai voltar tudo, meu filho. E não tem isso, tá ligado? Não tem choro. E aí, porra, veio essa fórmula aí, Souls-like, e, pô, meio que potencializou isso. Eu também acho que os primeiros lá, o Demon Souls e tal, cara, eles são muito injustos. Eu cheguei a jogar só o... Acho que foi o Dark Souls e cheguei a jogar o Sekiro também, né? Só que o Sekiro é um pouquinho mais de boa, né, mano? Ou não?
Quero muito jogar o Sekiro, cara. O Sekiro. Não pude ainda e tu gostou, cara? É bom? É foda?
Eu gostei. Só que eu não joguei o suficiente, entendeu? Tipo assim, eu não joguei o suficiente pra sentir raiva. Entende? Mas o meu lance com esses jogos é que, pelo menos os anteriores, né? Eu acho tudo muito... A paleta de cores, eu acho que é meio sóbrio demais, tá ligado? Eu acho um pouco Snyder, tá ligado?
Eu acho um pouco Snyder, foi sensacional. Mano, eu sei o que tu tá falando. Eu sei o que tu tá falando, porque quando eu joguei os do PlayStation 3, o Dark Souls e o Demon Souls, eu achei isso também e eu não gostei. E aí, quando eu joguei o Nioh, mudou pra mim e eu comecei a gostar, porque o Nioh é foda, mano. Lá é, mano, tem partículas de luminosidade, as luzes, tipo, mano, você vê a neve caindo, é iluminada, é colorida, é bonito, é rico de detalhes. Que me encantou, cara, porque eu falei, cara, que isso é muito bonito, é bem feito, cara. Você vê os efeitos quando você invoca o espírito guardião e sabe, tipo, deixar tudo pegando fogo, é lindo, tá? Aí a direção de arte do jogo é bonita, entendeu? A da geração passada, do PlayStation 3, eu achava feia, entendeu?
Ah, entendi. Então, acho que é uma questão mais de limitação mesmo, né? Tipo, pode ser uma escolha, né? Mas...
É, mas eu acho que se você jogar o Nioh, talvez você goste, porque, cara, é muito bonito.
É, então, o Sekiro, ele tem isso, né? Ele é bonito pra caralho, assim. E aí, isso já me encheu os olhos, assim. O Demon Souls, na época que eu joguei, cara, eu quase chorei. Chorei.
Também não gostei do Demon Souls, porque é igual o Dark Souls 1. Logo no começo já vem um boss pra te matar, que o boss é opcional. Tu pode matar ou não. Mas aí eu já fico puto, porque, tipo assim, ah, pode matar ou não. Eu quero matar, mano. E aí eu não consigo, aí eu fico puto, tá ligado? Ah, não precisa matar ele, não. O jogo dá pra seguir sem matar. Mas eu quero matar, e eu não consigo. Entendeu?
É aquele negócio de te confrontar, né, cara? O criador tá falando, meu amigo, você não vai matar ele, vai lá então, mas tem um merda.
Eu lembrei agora do outro jogo também que é foda nisso, que foi o Bloodborne. Cara, o Bloodborne é foda. Nossa. Porque pra começar o jogo, você tem que morrer, tá ligado? Tu tá num lugar lá, não sei se tu jogou o começo do jogo.
Eu cheguei a jogar assim.
Tu tá num lugar sem arma, né? Só batendo no soco, chute, aí quando tu morre lá, é que tu ganha a tua arma. Eu falei, que jogo, filho da puta, mano. Eu tinha que morrer pra ganhar arma nessa porra, mano. Filho da puta, mano. Aí eu falei, mas vou jogar mais um pouquinho. Aí joguei mais um pouquinho, veio um chefe. Aí eu matei o chefe. Eu falei, caralho, matei o chefe, mano. Caralho, gostei desse jogo. Mas esse jogo é filho da puta, mano. Porque tem que morrer pro jogo começar, tá ligado?
Mano, essa pauta é perfeita, porque é masoquismo essa porra, cara.
É, mano, mas tipo, dá pra... Tipo assim, tu critica que é escroto que tu tem que morrer pro jogo começar. Mas, mano, pra mim, o melhor jogo de terror de todos os tempos, ele começa assim, que é o Silent Hill 1, mano, tu tá lá num sonho, lá num pesadelo do protagonista, que tu tem que morrer pro jogo começar. Sim. E aí quando tu morre é que ele acorda do sonho, entendeu? E tu não tem escolha, tu tem que acordar, entendeu? Então, mano, isso é foda, é muito foda, é muito masoquismo.
Exatamente. Ó, eu quero contar aqui uma experiência que eu tive também com esse negócio de masoquismo. Eu tive uma experiência também horrível, e acho que foi a experiência, uma das experiências mais marcantes, sabe, da minha vida com videogame.
Sei o que que você vai falar. Mortal Kombat Shao Kahn.
Puta que pariu, é exatamente isso. Mano, olha só.
Sabia, não esqueça que tu me mandou. Não esqueça.
E aí, cara, eu tava jogando do lado de uma ex-namorada. A gente tava ali super feliz, né? Mortal Kombat 9, legal. Tipo, nossa, o retorno da franquia. Muito foda, né? Tipo, o retorno, assim, a história do jogo. E, nossa, tava incrível. Tava incrível, jogão. Chegou no Shao Kahn. Irmão, eu não conseguia matar aquele puto de jeito nenhum. E eu comecei a ficar... Cara, eu comecei a ficar frustrado. E aí começou a criar um clima, porque, tipo, a minha ex-namorada tava do lado. E aí, irmão, você vai matar ele ou não? E eu fiquei...
Caralho, que sacaneou, mano.
Não, ela não me falou isso, mas eu via nos olhos dela, entendeu?
Caraca, é aquela, tipo, é a vergonha alheia chegando, assim, o momento constrangedor, né?
Exatamente. E aí, cara, assim, ela jogou também, ela, pô, matava lá, né, um personagem ou outro e tal, mas assim, ela gostava mais de assistir, sabe? Tem uma galera que gosta mais de assistir, assim, né? Eu também, tem jogo que eu gosto mais de assistir, tá ligado? Os outros jogando do que jogar. E aí, cara, teve um momento, assim, sem sacanagem nenhuma, assim, que eu parei, eu dei pausa, eu falei, cara, não tá dando. Eu olhei assim pra ela e falei, então, não tá dando, cara, eu acho que não vai rolar hoje não. Aí ela olhou assim e começou a rir, tá ligado? Ela falou, caralho, eu não acredito, a gente ficou sei lá quantas horas aqui, cara, me dá esse controle aqui. E ela começou a jogar e, mano, ela quase chorou de raiva. Ela falou, cara, vamos parar de jogar essa merda, esse jogo é uma merda, vamos fazer outra coisa, sabe? Senão a gente vai terminar nossa relação aqui. Eu falei, mano, que merda é essa? Porra. E aí a gente parou, caralho. A gente parou, Bruno, eu não zerei o jogo, a gente simplesmente parou. E aí numa outra oportunidade, sei lá, acho que 2 semanas depois...
Que desgosto.
É, que desgosto. Tipo assim, 2 semanas depois a gente voltou.
Foi dormir azedo, foi dormir em desgosto. Cries in disgusto language, tá ligado?
Esse dia, foi o dia que eu mais me estressei com videogame na minha vida, sabe? E aí a gente parou e 2 semanas depois eu voltei, peguei a porra do Raiden lá e consegui zerar, sabe? Mas sem ela do meu lado, aí porra, aí é foda, né, também.
Mas é que o Shao Kahn é roubado, né, cara? Ele é literalmente roubado. Ele não aceita agarramento, o raio-x tira pouco dano nele, e ele ainda fica zombando de você, que ele fica apontando o dedo pra você, falando que tu é ruim e tal. Tem golpe que não dá pra defender, eu não esqueço porque eu tenho o jogo aqui instalado, então eu sei exatamente como é que ainda é, entendeu? Tipo, ele é muito, muito filho da puta, ele é roubado. Aí tu fica puto, que é injusto, né?
É, e outra coisa, cara, pode parecer meio bobo, porque, basicamente, todos esses boss, né, tipo, esses chefes, eles têm uma sequência, tá ligado? Programada. Então, basta você estudar a sequência pra você conseguir derrotar, né? Alguns são bem mais difíceis. Tipo, sei lá, vou trazer um outro jogo aqui, as Valkyrias do God of War novo, tá ligado? Que é roubado pra caralho, sabe? Mas se você estudar ali, sabe? Você consegue matar. Mas, enfim, esse dia aí foi complicado. Mas uma experiência aí com esse lance de masoquismo nerd, que é você tá ali insistindo e, putz, mano, eu vou ficar aqui nem que eu chore, sabe? Desça lágrimas de sangue. Eu vou passar dessa merda. Pô,
às vezes é porque você fica nervoso, né, cara? Tipo, meu amigo que me deu o PC, ele jogava um Final Fantasy, muito antigo, que tinha uma competição de chocobo. E aí você tinha que fazer um negócio lá pra você pegar a pontuação máxima, que você ganhava um item pra poder fazer a arma mais foda do jogo. E ele falou assim, cara, eu não consigo fazer isso, você tem que fazer isso pra mim. E eu fui na casa dele, fiquei tentando a noite inteira do dia que eu cheguei e não consegui. E fui dormir puto, porque eu não consegui. Aí de manhã, com a cabeça mais quente, eu acordei e fui jogar, aí eu consegui passar. Só porque eu tava mais calmo, tá ligado?
Tipo... Mas geralmente é assim mesmo, né, cara? Até quando tu tá fazendo alguma coisa, quando você tá criando algo, sei lá, escrevendo, sabe? Qualquer coisa. Cara, começa a passar, sei lá, 2-3 horas, você não tira, não tira nada, sua mente, não sai nada da sua mente. Aí você levanta, vai beber alguma coisa, vai comer alguma coisa, vai dar uma volta. Aí quando você volta, sua cabeça tá mais fresca e aí você produz de novo, tá ligado? Geralmente é probleminha na cabeça da gente mesmo. Tipo, a gente se estressa e dá merda, sabe?
Tem que parecer, né, cara? Tipo, mas, mano, esses são os momentos que a gente guarda pro resto da vida, tá ligado? Tipo, tu vai lembrar pro resto da vida do Shao Kahn, tá ligado?
Porra, com certeza.
E isso é foda, mano, porque é um momento de superação muito foda, assim, entendeu? Tipo, o negócio é a superação, cara. Tipo, superar as paradas.
Com certeza, mas é basicamente isso, né, cara? Hoje, com essa consciência de selecionar melhor o que eu consumo e tal, né, o que eu tô consumindo, com tanto filme, tanta série, tanta coisa, cara, assim, nós temos os nossos filtros, né? Então, assim, eu já sei que você, quando você assiste uma série, você diz o seguinte, mano, pra eu continuar assistindo uma série, o primeiro episódio tem que me pegar, o episódio piloto tem que me pegar, senão eu já largo,
né? Exatamente. Eu sou desse. Minha filosofia de vida é essa.
Mas é uma filosofia boa. Inclusive, eu vou puxar aqui que, ó, série com mais de 13 episódios, eu tô fora. Não dá mais, entendeu?
Pô, também. Tô fora. Tô nem assistindo de 13, tô assistindo de 10 e olha lá.
8. Aí, tá vendo? Então, isso é importante, né? Porque, de certa forma, a gente acaba evoluindo, né, cara? Tipo, a gente se formou na faculdade de otário, entendeu? E aí a gente não tá cursando mais, entendeu?
Bacharelado em otário, é isso aí. É isso mesmo, falou tudo, cara.
A gente não tá cursando mais essa faculdade. Entendeu, mano? E porque...
Como é ruim ser feito de trouxa.
Nossa, é horrível, cara. E aí, quando você começa a entender que aquele cara tá te trazendo, tá te levando pra aquele caminho, você fala, mano, nada disso, filhão. Tchau, entendeu? Um abraço.
Né? Blindado agora. Não cai mais nessa, né? Colete à prova dos papinhos dos caras. Tipo, do roteiro merda.
Blindado, irmão. Olha só, tipo, a primeira temporada de Demolidor, amei. Nossa, maravilhosa. Infundida. Nossa, incrível.
Porra, deixei de fazer meu TCC pra... essa porra. Eu tava assistindo e minha orientadora me mandou uma mensagem tipo, e aí, Bruno, quando é que tu vai entregar um negócio? E eu assisti um episódio do Demolidor assim, pausei assim, ih, cara, tem que responder a mulher, né? Ih, cara, tem que fazer meu trabalho, né? Ih, então, depois assista essa merda aqui. Caralho, mano, foda. E, tipo, lembranças. Ai, muito bom.
Muito bom, muito bom. É, eu tô puxando isso porque eu assisti a primeira do Demolidor, aí veio a Jessica Jones, assisti, legal, gostei. Aí veio o Luke Cage, eu falei, pô, maneiro, mas caralho, já tava caindo. Depois do Luke Cage, eu larguei, filho. Eu dropei. Eu não vi Punho de Ferro.
Mano, e eu vi Punho de Ferro, aquela baixaria lá, não sei porquê. Esse foi o masoquismo, que eu quis acreditar até o final que tinha alguma coisa foda ali. Teve porra nenhuma, perdi, sei lá, 10 horas, 8 horas, 3 horas da minha vida naquela merda lá. Nossa, que desgosto, cara. Netflix devolve as 3 horas da minha vida que eu perdi vendo essa porra, mano.
Punho de Ferro e aquela série lá dos Vingadores, os Vingadores convencionais, qual que é a série lá, que eles juntaram todo mundo. Eu também não vi essa também.
Defensores, porra, também é ruim pra cacete.
Os Defensores não vi. E, lembrando que teve também o Punisher, tá? É, então, aí, ó, isso aí vai o quê? Quantos anos atrás? Eu já nem sei, cara. Então a gente já tá blindado. Já estamos formados na faculdade. Então eu acredito que hoje vai ser difícil, hein, pra esses caras aí, esses executivos aí, pegar a gente de bobeira, tá ligado? Mas é isso, cara. É isso. Falamos aí, basicamente, as nossas experiências, né, mano? Desse tema aí, masoquismo nerd. Eu queria saber de vocês, né, cara? A gente queria saber aí, pô, fala com a gente aí. Vocês tiveram já algum momento? Eu sei que vocês já tiveram. Todo mundo já teve. Não vem com esse papinho não, tá ligado? Eu sei que tem muita gente cursando essa faculdade ainda, mano. Na moral.
A gente já se formou, mas tem gente que tá cursando. Tem calor aí, mano. Que a gente olha e fala... sabe de nada, inocente.
Mas é um processo. É um processo. Se você tá aí nesse relacionamento abusivo, sai dessa, entendeu, cara? Você consegue, entendeu? Então conta aí pra gente nos comentários. Mais uma vez, lembrando aqui, o Momento Random está em todas as plataformas aí de podcast. Nós estamos nas redes sociais também como @omomentorandom. A gente tá sempre por lá. O meu Twitter, pessoal, é @josevaldez com WZ. E o teu, Bruno? Fala aí.
@ximbruno. Procura aí teu Twitter, Instagram. Tamo aí.
A gente costuma comentar lá sobre o que sai aí de trailer e tudo mais. Então segue a gente. Vamos debater sobre isso e muito obrigado por ouvir. E tamo junto. É isso, né, Bruno?
É isso aí, cara. Ó, valeu aí por tudo aí. Papo foda. Tamo junto sempre. Obrigado quem escutou até o final aí. E tamo junto, galera. Vamos nessa.
É isso. Valeu, pessoal. Tchau.
Tchau.